Uma rádio que falaria para o mundo todo tem que falar em várias línguas, não é?
Good evening. This is Rádio Nacional of Brasília, Brazil, beginning its program for today, the 9th of August, 1973, directed to English-speaking listeners on the frequencies of 15,445 kHz on the 19-meter band, 11,720 kHz on the 25-meter band, and 9,665 kHz on the 31-meter band.
Nesse momento, as ondas curtas de 19, 25 e 31 metros, nas frequências de 15.445, 11.720 e 9.665 kHz, separam-se das ondas médias da sua Rádio Nacional de Brasília para sua programação internacional em alemão, francês, português, inglês e espanhol.
Quando estava no ar para o exterior, o sistema de radiodifusão de alta potência carregava o nome do país. Era a Rádio Nacional do Brasil. Era assim que os países que tinham serviços internacionais costumavam identificar suas emissoras de ondas curtas.
Essa é a Rádio Nacional do Brasil. Em instantes, iniciaremos a transmissão da programação internacional.
Eu fui para o Serviço Internacional, que é a Rádio Nacional do Brasil, que transmitia em ondas curtas para o mundo inteiro, em 5 idiomas. A gente fazia transmissão sobre o Brasil em alemão, francês, espanhol, português e inglês. Uhum. E a gente conseguia chegar a várias, em todo o mundo praticamente. A gente recebia cartas da Europa, né, de Portugal, da Alemanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, inclusive... A potência era tão grande, né, que nossas transmissões de ondas curtas, né, que é lá do Rodeador, a partir do Distrito Federal, a gente conseguia receber cartas em inglês até do Japão.
Esse é o Renato Lima. Hoje ele é da equipe de pauta e produção do radiojornalismo da EBC, mas já foi um dos redatores dos programas do Serviço Internacional.
A proposta era exatamente isso, o que é o Brasil. Então a gente tinha programas sobre indústria e comércio, programas sobre agricultura, turismo, economia, atendimento de cartas também aos domingos. E a gente tinha programação cultural também, tinha também música e também programas sobre artes também. Falava sobre a arte brasileira em todos os seus aspectos, né? A matriz era a produção, era em português. A gente produzia os programas e aí esses programas eles eram traduzidos para cada idioma, né, que a gente transmitia. Normalmente, os tradutores davam preferência aos nativos da língua, né? Então, na equipe de alemão, trabalhavam 2 alemães, né? Depois, um saiu e nós passamos a contar com um colega brasileiro, mas também professor de alemão aqui em Brasília. E tem ótima formação, que está, inclusive, na casa até hoje, né? Que é o nosso colega Mário Nunes.
O Brasil tinha um programa em ondas curtas voltado para o mundo. Esse programa, ele era transmitido diariamente, né? De domingo a domingo. Ele tinha uma duração de 2 horas diárias em cada língua. Então, nós tínhamos 3 redatores na redação. Eles escreviam um texto em português. Esse texto, ele era traduzido para o alemão, para o francês, para o inglês, para o espanhol, né? Cada língua tinha 2 tradutores. Nessa época eu trabalhava com a língua alemã, então eu era um dos tradutores da língua alemã. Nós traduzíamos esses textos e fazíamos a locução. Nós íamos para o estúdio e gravávamos essa programação.
Sim, esse é o tradutor Mário Nunes.
Essa programação, ela focava durante a semana noticiários em geral, né? Política interna, externa do Brasil, economia, ciência, tecnologia e turismo. Nos finais de semana, a gente abordava cultura, falava sobre museus, hábitos brasileiros e também um foco importante que era na música popular brasileira. Na verdade, o programa musical, o forte era no fim de semana, mas durante a semana, existia, entre uma notícia e outra, sempre a gente transmitia uma música, que é o forte, que todo mundo adorava, né? Os ouvintes sempre pediam música.
Sim.
Então, e a gente não só transmitia a música, mas falava sobre a música, explicava quem era o compositor, como era a história da letra e tudo, né? Então, era uma programação que exigia uma contextualização, né?
E aí, neste caso específico, o discurso era muito em função de levar o Brasil para o exterior, de propagar a imagem brasileira e a ditadura brasileira no exterior. Tá? Isso era muito claro nos documentos ali de 1973, iníciozinho de 74.
Ele virava uma propaganda, né, que você estava mostrando em outros idiomas, né, que tinha pessoas de outra parte do mundo interessadas naquele assunto, interessadas no Brasil, que geralmente interessava todo mundo, né, apesar da diferença dos idiomas. Né.
Tanto é que o Serviço Internacional também levava ao ar um dos mais conhecidos programas do rádio brasileiro.
Em Brasília, 19 horas. Esta é a voz do Brasil com o Jornal Nacional.
As transmissões do Parque do Rodeador para o exterior começavam no meio da tarde, quando era noite na Europa.
Good evening. You are tuned to the International Service of Rádio Nacional of the Brasília, Brazil, a Rádio Brás Network Station. Our call letters are ZYE365. Here is our program and broadcast schedule. At 2000 hours Greenwich Mean Time, we broadcast Europe in the English language on the frequency of 15,270 kilohertz on the 19 meter band. After that, at 2100 hours and 5 minutes Greenwich Mean Time, we transmit to the African continent, also in English, on the frequency of 15,280 kilohertz on the 19-meter band. And finally, at 300 hours DMT, we broadcast to North America on 15,290 kilohertz on the 19-meter band. Before initiating today's program, we would like to invite our listeners to write to us as frequently as possible, sending in your reception reports, together with your comments and suggestions on our program content and format. At the same time, your questions will be most welcome, and will be answered either by mail or over the air. The address is the following: Rádio Brás, International Service, Post Office Box Number 04-0340, Brasília, Postal Code Number 70323. Federal District, Brazil. Let's repeat that address once again. Rádio Brás, International Service, Post Office Box Number 04-0340. Brasília, Postal Code Number 70323, Federal District, Brazil. On today's program, we have four different features. In the first place, on Brazil and Things Brazilian, We will tell you about a recent research project sponsored by the family.
A primeira frase era assim: Sie hören Rádio Nacional do Brasil. Eine Sendung von Radio Brás.
Ah, é. Seria essa a Rádio Nacional do Brasil, um produto da Rádio Brás, sei lá,
exatamente.
Emissora da Rádio Brás.
Você está ouvindo a Rádio Nacional do Brasil, uma transmissão da Rádio Brás.
Guten Abend, liebe Freunde. Hier in Brasília, unserer Landeshauptstadt, ist es jetzt genau 17 Uhr. Rádio Nacional Brasília, Brasilien, bringt ein Programm vom 2. April 1975, das sich nun an alle deutschsprachigen Hörer richtet. Empfangen können Sie uns auf der Frequenz von 15.245 kHz, 19 Meter Band. Unsere Programme strahlen wir täglich in den folgenden Sprachen und Sendezeiten aus. Portugiesisch um 19, Deutsch um 20 und Englisch um 21 Uhr GMT. Hier unsere Anschrift. Radio Nacional Brasília, Internationaler Auslandsdienst. Postfach 07-0173, Brasilia DS, Brasilien.
E lá no Parque do Rodeador, os transmissores eram ligados e desligados para trocar a faixa de programação internacional.
A programação, vamos supor, terminava uma hora de programa em inglês e próxima hora era um programa em francês. Então o pessoal dizia, quem quiser acompanhar nossa programação em francês, por favor acompanhe na faixa de, vamos supor, tivesse em 31 metros, né? Na faixa de 25 metros na frequência tal. Tá? E ficava tocando o prefixo. A gente desligava o transmissor, ressintonizava ele em questão de 40, 50 segundos, depois que o pessoal pegou a prática, né? Ressintonizava ele na nova frequência e ligava novamente e entrava no ar a programação em francês, na outra faixa de frequência.
Tinha os horários corretos e nós tínhamos uma grande responsabilidade, porque não podia falhar. E o pessoal lá do exterior, todos eram muito exigentes. Nós tínhamos que receber o sinal e transmitir ele com perfeição para que fosse ouvido em todo mundo, né?
Olha, a gente às vezes ligava para as embaixadas para perguntar como é que estava chegando o sinal. E o pessoal tinha aqueles rádios de onda curta, Transglobe, aqueles da época, né? Então, e ligava o rádio e botava o telefone no rádio, com um som quase de local. Era fantástico. Sabe? A gente ficava, nós mesmos ficávamos surpreendidos. A gente não tinha experiência com transmissão de alta potência.
Japão, Estados Unidos, África. Então, todos os países. Era muitas cartas, todos os países. Não tinha esse negócio, não. O transmissor com 250 kW. Tinha a possibilidade de cobrir praticamente o universo. É uma coisa fantástica.
Em agosto de 1975, a Rádio Nacional tinha transmitido 189 programas para o exterior. Foram 931 laudas de texto só em inglês e no alemão. E aos poucos, os ouvintes espalhados por tantos países começaram a também falar com a rádio.
O público, em geral, era apaixonado pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, pela beleza do Brasil, pelo, né, talvez fosse o turismo, pelo esse sol possante, né, essa claridade que parecia que iluminava o mundo. Né, na hora que a pessoa, quando a pessoa ouvia, o ouvinte ligava na gente, a gente começava a falar sobre as belezas naturais do Brasil, é como se essa luz do Brasil iluminasse eles, a fantasia deles, eles faziam uma viagem pelas ondas de rádio. E existia também, em ondas curtas, tinha uma característica muito especial que formava clube de ouvintes, não só da Nacional, Nacional do Brasil, mas também de outras emissoras, né? Então, eles também trocavam informações entre si. Era como se fosse uma comunidade, uma correspondência internacional entre os países, entre os ouvintes de onda curta.
Interessante também que cada uma dessas línguas tinha um colaborador que respondia às cartas. Você não tem ideia da quantidade de cartas que antigamente a gente recebia por causa desses programas nossos, né? Não havia e-mail, não havia nada disso. Então, as pessoas escreviam cartas falando sobre o conteúdo do programa que eles tinham ouvido e fazendo perguntas sobre o Brasil, perguntas diversas, né? Sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Então, cada língua tinha um, digamos, um correspondente, entre aspas, que escrevia e respondia a essas cartas, né? Em alemão, em francês, em inglês, em espanhol. Eles escreviam também sobre a vida pessoal deles, pediam flâmula. Antigamente as pessoas gostavam muito de flâmula, colecionavam isso, né? Colocavam na parede. Era uma interação muito intensa com pessoas do mundo inteiro, E os que mais escreviam eram os alemães, os que tinham mais disciplina, e cartas e cartas e cartas.
E houve retorno, sabe? Houve retorno. O pessoal botou no ar, assim, para mandar fita gravada, aquela fitinha cassete, né? Para a gente avaliar a qualidade que chegava. Meu Deus, só começou a chegar sacos e sacos de fitas. A gente parou com isso, né? Porque não tinha como escutar aquilo tudo. Eles pediam bandeira do Brasil, pediam disco do Brasil, pediam placa de carro do Brasil. Nós não tínhamos a estrutura necessária para dar esse retorno todo, sabe? Era uma coisa louca. Amigos meus que estavam estudando na França, em outros lugares, chamou a atenção que eles iam nas lojas de discos e tinha discos brasileiros lá mofando lá. E de uma hora para outra começaram a vender discos brasileiros, música brasileira.
Uma das maneiras que a rádio tinha de conversar com sua audiência era por meio dos cartões QSL.
Os cartões QSL, eles são hábitos entre os ouvintes de ondas curtas e os radioamadores, em que eles comunicam a determinada emissora que eles conseguiram captar aquela programação em um determinado horário, né? E aí, tradicionalmente, uma prática de décadas aí desse segmento, tradicionalmente essas emissoras elas confirmam o recebimento e muitas delas mandam um cartão, como se fosse um cartão postal para quem escreveu dizendo que captou o sinal. Hoje isso já é mais fácil, mas antigamente a gente não tinha acesso às redes de telecomunicações como temos hoje, então muitas vezes quem estava transmitindo não sabia se o sinal estava chegando onde deveria chegar. E aí essa escuta permanente ao redor do globo ajudava nesse tipo de reconhecimento.
A gente tinha também uma comunicação muito forte com os nossos ouvintes, entendeu? Toda carta, inclusive, era respondida. E existia um chamado cartão QSL, que a gente mandava para o ouvinte, que esse cartão QSL tinha as frequências e os horários para os ouvintes, né? E esses cartões eram aqueles postais que existiam antigamente do turismo no Brasil, de regiões turísticas, né? Foto de Sete Quedas, né? De Foz do Iguaçu, da Amazônia, das praias brasileiras. Então é isso que eu estou falando, que a imagem do Brasil encantava o ouvinte, né?
Mas, em pouco tempo, a Rádio Nacional, que queria alcançar o mundo falando em várias línguas, teve que colocar os pés no chão e encarar a dura realidade. Para manter o serviço internacional, faltava dinheiro e até equipamento.
E depois esse serviço internacional foi sendo desinflado, foi diminuindo de tamanho por causa do corte de custos. E aí ele sobreviveu ali com poucos idiomas, até que houve uma completa reformulação da operação como um todo, que veio a resultar na Rádio Nacional da Amazônia.
Isso devido ao alto custo que aquelas válvulas antigas tinham, que queimavam, você precisava às vezes interromper uma programação por semanas até esperar esses aparelhos chegarem, né? E os interesses também foram mudando, né?
Naquela época, os nossos transmissores eram muito potentes, existiam umas válvulas, né? E uma válvula de quase 1 metro de altura, era um negócio fora do comum. E o fabricante parou de produzir as válvulas. E aí houve aquela decisão, aquela questão de decidir uma ou outra, porque não tinha válvula de reposição. E aí que era a prioridade naquele momento, né? Assim, porque teria que encerrar uma ou outra. E aí a prioridade foi a Amazônia, claro, né? Então nós encerramos o serviço internacional. Tipo assim, não temos mais como fazer essas transmissões e chegou-se à conclusão que seria esse o melhor caminho.
E o melhor caminho foi olhar para a Amazônia.
O Brasil, quando começou a transmitir em ondas curtas, né, existia um vazio muito grande no Brasil, assim, em questão de correlação da ocupação da Amazônia e também transmitir para o exterior. Antes da Rádio Nacional da Amazônia, só chegava lá na região a rádio BBC de Londres, Rádio Havana, né, e a rádio e emissoras soviéticas. E tudo com propaganda política, né, doutrinária. E naquela época a situação era muito forte, nos anos 80. E aí o Brasil sentiu a necessidade de ocupar, porque daqui a pouco as pessoas iam estar falando espanhol na Amazônia. Aí foi criado realmente a Nacional da Amazônia.
Inclusive a finalidade do parque inicialmente era combater essa influência estrangeira na região, quando ele foi criado. Porque não é só a questão cultural, é uma questão de defesa nacional, uma questão de segurança nacional. E a região da Amazônia é um foco,
do país também,
integração,
né,
do país, e a Amazônia é um foco internacional.
Em vários momentos começa a aparecer nos documentos que, olha, essa emissora ela também resiste ao que eles chamavam de radiações alienígenas. Ou seja, ao sinal de emissoras estrangeiras que transmitiam para o Brasil, em grande parte para a região amazônica, que era uma região muito mal coberta por meios de comunicação naquela época. Então, a ditadura militar, para corrigir essas, aspas, irradiações alienígenas, para combater essas outras emissoras, ela decide encarar essa emissora de alta potência, sediada em Brasília, como um instrumento de defesa. Ou seja, com a possibilidade da própria ditadura militar falar com a população residente na Amazônia, e se contrapor a essas emissoras que vinham de fora. Um outro aspecto é uma preocupação da ditadura militar também de, entre aspas, de novo, colonizar a Amazônia, levar o Estado para a Amazônia de alguma forma. E aí você tem desde grandes obras de infraestrutura, como por exemplo a Transamazônica, até a maior presença de agentes públicos locais, na localidade mesmo.
Foi mais ou menos no ano de 1977 que as antenas da Rádio Nacional mudaram de posição, literalmente.
A Rádio Nacional contava com três sistemas de antenas. O sistema A, voltado para os Estados Unidos e Canadá, o sistema B, que era voltado para a Europa e a África, e o sistema B também tinha uma transmissão para a América do Sul. Já o sistema C, ele foi todo dimensionado para a Amazônia. Com o passar do tempo, nós tivemos o encerramento do serviço internacional. Nós transmitimos em vários idiomas para Estados Unidos, Europa, África, América Central. Esses sistemas foram encerrados, esses programas foram encerrados. O sistema de antenas B, que transmitia para a Europa e África, deixou de ser usado e ele passou por alguma degradação. A gente pretende recuperar ele. O foco foi dado, então, ao sistema C, que transmite para a Amazônia, e o sistema A, que transmite para os Estados Unidos, serve como reserva também para transmitir para a Amazônia, para o norte do país.
E foi assim que saiu o mundo, que podia sintonizar na Rádio Nacional do Brasil, e entrou a Amazônia, a Rádio Nacional da Amazônia.
Já faz tanto tempo que estamos no ar, são anos e anos de integração, estamos atentos ao meio ambiente, sintonizados na informação.
Conhecimentos dos seus direitos, contribuindo com a preservação. Comunidades e seus deveres, cumplicidade com o cidadão.
Somos a tua voz, nós somos o grito dos rios.
O sinal da floresta, popopó navegando feliz.
Aqui a gente escuta
a canção da tua fala.
O povo da Amazônia é a nossa existência, é a nossa história.
Somos a tua voz, nós somos o grito dos rios.
O sinal da floresta, popopó navegando feliz.
Aqui a gente escuta a canção da tua fala.
O povo da Amazônia é a nossa existência, é a nossa história.
No próximo episódio, vamos contar a história dos outros parques de transmissões que nunca saíram do papel, de como o passar dos anos afetou o Parque do Rodeador e lembrar do tempo que a Rádio Nacional da Amazônia se calou. Você vai ouvir aqui, na série Parque do Rodeador, meio século de transmissões. sou Natália Mendes e estou apresentando essa série de 5 episódios sobre a história do Parque de Transmissões do Rodeador. Eu também fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A Tayana Borges fez a montagem e a sonoplastia desse episódio. Parte das informações dessa série vem do livro Entre Plantações de Morangos, Florestas e Oceanos, do professor e pesquisador Otávio Pena Pierante. Nesse episódio, tivemos depoimentos de Renato Lima, Mário Nunes, Higino Germani, Ivo Vilela, Otávio Pena Pierante, José de Arimateia Araújo e Adriano Guedes.